O texto que a gente vai usar como base para o nosso sermão, ele está lá em Salmo 16. Mas antes da gente mergulhar no texto propriamente dito, eu queria fazer um exercício mental com vocês agora. Você vai ter que fechar o teu olho nesse momento, vai lá. Esquece quem está do teu lado e fecha seus olhos, por favor. Não se preocupe com quem está do teu lado, senão você não vai conseguir interagir comigo nesse momento, tá bom? E eu queria que você pensasse agora em uma situação de risco, seja ela qual for. Aí deixa a tua mente fluir nesse momento uma situação de risco. Quem você gostaria que estivesse do seu lado? É uma pergunta retórica, uma pergunta aberta, ela é bem abrangente, então assim você tem um campo de imaginação bastante vasto para pensar agora. Então, como é uma pergunta aberta e abrangente, como eu já disse, você pode pensar em qualquer pessoa, pode pensar talvez num super-herói do Troyman, nosso pastorzão talvez pense, em algum Marvel, algum personagem do Star Wars. Talvez você vai puxar na sua memória por outra situação, talvez seja algum personagem bíblico e você vai falar, poxa, eu gostaria que fosse esse apóstolo, fosse esse profeta. Ou talvez você vai pensar de alguém que foi relevante no teu passado, na tua história. E você vai falar, quando a situação de risco chega, eu gostaria que fosse essa pessoa do meu lado. Agora em 15 segundos você vai compartilhar com a pessoa do seu lado, por que que você pensou nessa pessoa. Vai lá, rapidinho. Rapidinho, em quem você pensou e por que você pensou nessa pessoa? Vamos lá. Quinze segundinhos. Tem gente que lembrou do pai, tem gente que lembrou do avô. Eu não tenho certeza aqui, pastor Tiago, mas parece que alguém falou MacGyver. Imagina, quem se lembra quem era o MacGyver? Quem sabe quem é MacGyver? Quem não sabe quem é o MacGyver? Bastante gente. MacGyver era aquele cara que com chicletes e um clipes fazia uma asa delta. Tá? Era isso que ele fazia e dava tudo certo no final. Em questão de pouco tempo, ele já conseguia desenrolar as suas questões. Então, o MacGyver era uma boa pessoa, pode ter certeza. Não precisaria de recurso, ele faria tudo. Você só ia no embalo junto com ele para resolver o teu B.O., o teu problema. Mas vamos à palavra de Deus, que é o que mais importa. Guarda essa pessoa na tua mente aí, que depois você vai entender o porquê que eu pedi para você pensar nela, tá bom? E a palavra de Deus diz assim lá no Salmo 16... Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Pai amado, fala conosco nessa noite, Deus. Prepara o nosso espírito. Que nesse momento a única voz audível aqui nesse auditório seja a do Senhor, Pai. Nos levando à satisfação de te conhecer e de ter a vida transbordante que só experimenta aquele que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém? O Salmo 16, ele é uma oração de Davi, que expressa confiança total em Deus como refúgio, como herança e como guia. E neste salmo ele pede proteção, ele começa o texto falando sobre proteção, mas o ponto chave de tudo aquilo que a gente lê é a satisfação, é a alegria, o regozijo de Davi em saber que Deus está sempre com ele. Poder viver com essa santa convicção é privilégio de poucos e ela só é adquirida através de uma vida onde a gente vai desenvolvendo intimidade com o Senhor. Onde a gente vai buscando ouvir mais a sua voz, a gente mergulha mais na sua palavra, tem mais tempo de oração. PGM, peça importantíssima para o nosso desenvolvimento da intimidade e da satisfação no Senhor. O título dessa nossa conversa é isso: intimidade que gera satisfação. E você há de convir comigo que a gente está passando por um período, por uma estação, um ciclo, não sei exatamente como chamar, mas onde parece que todo mundo está buscando satisfação, bem-estar, ficar tranquilo. E às vezes a gente está vendo até o crente, o cristão, entrando nessa onda que não é saudável, se tornando um crente 3S. Quem aqui não sabe o que é um crente 3S? Levanta a mão. Não sabe? Salvo, sentado e sossegado. Estou de boa, não preciso fazer nada, eu vou lá, recebo a minha bênção, eu faço as minhas orações de vez em quando, afinal de contas eu sou melhor do que muita gente, né, Bruno? Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera um envolvimento maior, Deus espera que a gente vença essa simples necessidade de bem-estar e comece realmente a viver coisas grandes do Senhor. O problema é que o ser humano volta e meia, acaba retrocedendo em algumas percepções e acaba às vezes flutuando, acaba mexendo com algumas coisas que não devia. E a gente consegue ver algumas ondas heréticas acontecendo, às vezes até dentro das igrejas. Alguns estudiosos dizem que nós estamos na terceira grande onda de heresia popular, pastor Troimann. A primeira grande onda, ela foi na teologia da libertação, lá de 1960, aproximadamente, onde alguns princípios marxistas subverteram a assistência em assistencialismo e trouxeram um foco muito grande para o materialismo e para a política. Tivemos uma segunda onda de heresias populares muito grande, que também foi a teologia da prosperidade. Alguém já ouviu falar sobre isso? Década de 80, década de 90, algumas igrejas, infelizmente, continuam pregando isso, onde todo o foco é financeiro, ele é material. E se você é dizimista, você pode sim exigir de Deus que ele transborde na tua vida. Afinal de contas, você é um dizimista fiel. Isso é heresia, isso é loucura, porque ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. O que nós temos é pela graça. De baixo para cima é submissão, é súplica. Mas existe essa terceira onda de heresia popular, que é a teologia do bem-estar. Infelizmente, algumas pessoas têm se deixado contaminar com isso, até mesmo dentro das igrejas. E é por isso que muitas vezes a gente vê uma rotatividade de cristãos buscando simplesmente ouvir aquilo que agrada o meu coraçãozinho. Afinal de contas, eu sou um ursinho carinhoso de Jesus. A gente precisa entender que esse tipo de situação não nos leva para próximo de Deus, não nos torna íntimos de Deus, e muitas vezes fazem com que eu e você mascaremos situações que precisamos tratar. Essa terceira grande onda da teologia do bem-estar social, ela utiliza de alguns jargões como meu lindo e minha linda, você é o ponto fraco de Deus, e para de falar sobre pecado, e para de falar sobre renúncia, e para de falar sobre arrependimento, e para de falar sobre quebrantamento, e começa a falar que tudo aquilo que você vê, que você pegar, que você abraçar, vai ser teu. Mentira! Isso é falácia de Satanás. Porque 2026 vai ser incrível. Por que 2025 não foi? Para mim foi. Tive um monte de B.O., gente. Pensa nas confusões que eu tive na minha vida. Mas como eu cresci com as confusões. Perdi gente querida, fiz velório, fiquei doente, tratei da ansiedade. Mas eu louvo a Deus pelo 2025, porque o 2025 fez com que eu me aproximasse do Senhor e isso gerou satisfação no meu coração. Mesmo que eu não tenha tudo aquilo que eu vi, toquei, peguei, cheirei, senti, comi, lambi, Porque a presença do Senhor, a confiança de que Ele é comigo é o que me basta, é o que me sustenta. A gente precisa desenvolver esse nível de maturidade para realmente estar atento àquilo que Deus quer fazer com a minha vida e com a tua vida. A gente precisa desenvolver essa intimidade a ponto de, independente de como as circunstâncias estejam, eu consiga, ao chegar na minha casa, falar: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Porque até aqui o Senhor me sustentou, o Senhor me protegeu, o Senhor me amparou, o Senhor se fez presente. Desde a hora que eu abri o olho até a minha última oração antes de dormir, eu pude perceber, se eu tiver um coração sensível, o mover do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a igreja que eu amo tanto, sobre os irmãos que congregam comigo. A gente precisa amadurecer e começar a entender que a felicidade, ela não depende das circunstâncias, mas da nossa posição em relação a Deus. A tua felicidade não depende de coisas externas. Elas são muito boas, podem deixar nossa vida mais legal, pode deixar nossa vida mais fácil, pode nos dar acesso a algumas questões, mas a presença de Deus tem que ser o suficiente para que o meu coração seja exultante. E o primeiro ponto da nossa conversa é que, para a gente desenvolver intimidade e satisfação, nós precisamos escolher, depender e confiar. É uma escolha minha e tua. Porque às vezes as circunstâncias não serão fáceis e a vontade, na verdade, vai ser de correr. Mas eu preciso, através de toda a história que eu já tive com Jesus, lembrar de quantas vezes Ele me sustentou, me lembrar de tantos episódios onde a gente pôde ver o mover de Deus e falar: eu confio em Ti, eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu confio em Ti. E eu dependo do Senhor, porque eu sei que agora as minhas forças acabaram. Davi, ele começa dizendo assim: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Gente, isso aqui é fantástico. O Senhor é suficiente. Não são as riquezas, não é a autoridade, não é a influência, não são os seguidores. Eu não tenho outro bem, algo que vale a pena para mim, além do Senhor. Porque tudo esse resto é passageiro, meus irmãos. Tudo o resto é passageiro. E o primeiro passo para a gente ter essa vida satisfeita é admitir que nada nesse mundo vai te preencher. Eu conheço gente muito rica, infeliz. Eu conheço gente muito pobre, extremamente feliz, grato, satisfeito. Eu conheço pessoas extremamente saudáveis que vivem lamentando da vida, murmurando, reclamando. Enquanto eu conheço pessoas que muitas vezes num leito de hospital, passando por um tratamento agressivo do câncer, conseguem adorar o Senhor. É paradoxal, mas é a intimidade com Deus que faz isso na minha vida e na tua. Se o que te preenche é dinheiro, poder, status, títulos, cargos, ministérios, desculpa, você vai ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo, e nunca vai ficar pleno, nunca vai ficar satisfeito. Nunca vai resolver essa inquietação que você traz no coração. E aí, de repente, Davi, voltando para o texto aqui, ele muda completamente o cenário. E ele fala assim no verso 4. Ele faz um alerta aqui, uma exortação. Ele diz assim: que as dores se multiplicam para quem corre atrás de outros deuses. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Quem quer pegar essa promessa aqui? Levanta a mão. Essa não, né, pastor? Eu quero a vida em abundância, né? Essa deixa para outra aí. Ó, desviei, passou para o irmão do lado. Mas é o que está dizendo o texto da palavra de Deus, que Davi acabou de nos ensinar. E quando a gente lê algo nesse sentido, eu e você precisamos olhar para nós mesmos e realmente fazer uma pergunta: o que tem ocupado o lugar central no meu coração? Aonde você busca ajuda, aonde você busca orientação em momentos de dúvida, ou quando o mundo desaba ao teu redor? Quando você passa por uma situação de risco, como a gente pensou agora há pouco. E é curioso, porque mesmo dentro das igrejas, nós encontramos vários irmãos que eles tentam todas as possibilidades imagináveis. O network, o ex-patrão, o pastor. E na hora que zera toda essa correria dele, fala: agora não me falta mais nada, eu vou procurar Deus. Sendo que o ciclo deveria ser o inverso, aonde quando eu não sei o que fazer, eu primeiro recorro a Deus, extraordinário, para que Ele me mostre aonde no ordinário, no natural, buscar ajuda. A gente precisa desenvolver essa prática. A ordem lógica é buscar o Senhor sempre em primeiro lugar. Não simplesmente para ficar pedindo, tá, gente? Porque tem muita gente que vai lá, toma um monte de decisão, faz projeto ruim, plano ruim, investe um dinheiro que não tem, dá um mau testemunho, depois fala: Senhor, estou jejuando, me ajuda. Por que não consultou ele antes de tomar a decisão? Talvez não tivesse quebrado a cara. Mas a verdade é que muitas vezes a gente negligencia essa intimidade com o Senhor. Ou acaba se tornando seletivo e só coloca Deus nos planos que eu quero que Ele abençoe. Isso não é intimidade. E é por isso que não traz satisfação. Nós estamos aqui num grupo maduro de irmãos, amém? Alguns não estão muito confiantes, viu, Douglas? Eu vou repetir, tá? Nós estamos num grupo maduro de irmãos, amém? Amém. Então nós vamos fazer mais uma dinâmica. Vocês viram que eu gosto de dinâmica? Eu aprendi com o Troima, tá? A culpa é dele, tá? Agora eu não paro mais de fazer. Mas é o seguinte... Antes de fazer essa dinâmica, que nós vamos fazer uma oração. Pode ser? Fecha os teus olhos e repete comigo. Pode ser? Senhor, me ajude a ser sincero comigo mesmo. Amém. A pergunta vai ser projetada e eu quero que você pense nela. O que, se você perdesse hoje, te faria sentir que a vida não vale mais a pena? Pensa aí. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Fala: passa lixa, Jeová. Pensa, rumina essa pergunta. O que, se você perdesse hoje, te faria sentir que a vida não vale mais a pena? Meu irmão, minha irmã, se a tua resposta foi dinheiro, foi carreira, foi cargo, foi título, foi ministério, foi púlpito, ou a aprovação das pessoas, abre teu olho, porque tudo isso se tornou teu Deus. E é por isso que talvez você não esteja se sentindo satisfeito com o Senhor. Se qualquer situação, além da presença de Cristo Jesus na tua vida, a gratidão pelo sacrifício na cruz, a gratidão por ser templo do Espírito Santo, não for algo que te alegre o coração, tudo esse resto você vai passar a vida correndo atrás, como quem idolatra um Deus feito por mãos humanas, de bronze, de barro, de ouro, mas que não tem nada a ver com o nosso Deus. Nenhuma dessas coisas te deixará plenamente satisfeito, porque como disse Santo Agostinho, tu nos fizeste para ti, ó Senhor, e o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não descansar em ti. O nosso coração permanecerá inquieto enquanto a gente não aprender a descansar no Senhor, e só descansa no Senhor se você tem intimidade com Ele. Quando não é um Deus de ouvir falar, mas um Deus onde você tem experiências, onde você desenvolve uma fé robusta através da palavra de Deus e da oração, do jejum e do louvor, da adoração, da entrega, da esmola, da misericórdia. É assim que a gente desenvolve o nosso relacionamento com o Senhor. E quando nós conseguimos provar de intimidade, a nossa cosmovisão ela muda a tal ponto que aí nós passamos a ter satisfação com a herança divina. O pastor Edmilson sempre fala um negócio que eu gosto demais, assim. Ele fala assim: por que eu vou viver esquentando minha cabeça se eu não morro mais? É daqui para a glória, meu irmão. Lá que vai ser bom. Por que eu vou ficar esquentando a minha cabeça com coisinhas aí, com picuinhos, porque fulano não achou, porque hoje não teve, porque amanhã não sei se vai ter, se na verdade o bom vai ser depois? Eu não sei se você sabe, mas eu vou te falar um negócio. Não sei se com 60, 70, 90 anos, mas um dia todo mundo vai morrer. Aqui. Mas na hora que você abrir o teu olho, se você viveu a intimidade com o Senhor, sabe quem vai estar na tua frente na hora que você abrir? Jesus. Ah, rapaz, aí que vai ser bom. Lá o bang vai ser louco, Bruno. E é isso, gente. A gente tem que viver com essa expectativa. Satisfação pela herança divina. E aí eu te pergunto, você tem vivido satisfeito por Deus ser a porção da tua herança? Você tem vivido? De verdade? Então por que a gente é tão mimizento de vez em quando? Quem aqui conhece Lippe Hart? Levanta a mão. Confessou a idade. Ó vida, ó azar. Lembra o personagem, desenho animado? Sempre vitimismo, sempre mimizento. Se a gente é pleno no Senhor, por que a gente reclama tanto daquilo que nós não temos, ao invés de potencializar e agradecer aquilo que nós já temos? Por que parece que a gente fica sempre reclamando do que falta, ao invés de olhar aquilo que nos sobra? A gente precisa desenvolver isso. Antigamente, a herança, ela era um pedaço de terra, um terreno, uma porção que era recebida para que você pudesse continuar desenvolvendo seus afazeres, principalmente a questão de pecuária, de agricultura, você ter aquela região, você ter aquele lugar que era um porto seguro para você. E aqui o salmista, ele está nos ensinando que se temos Deus, temos tudo, mesmo quando nossas mãos estão vazias. C.S. Lewis escreveu certa vez que aquele que tem Deus e tudo mais, não tem mais do que aquele que tem apenas Deus. Aquele que tem Deus e tudo mais, não tem mais do que aquele que tem apenas Deus, porque Deus é o suficiente. O Senhor nos basta, mesmo no dia mau. Davi menciona essa questão das divisas, das linhas, que elas caíram em lugares agradáveis, e essa é a alusão ao território ali, o terreno que as tribos e famílias de Israel receberam, e ele demonstra a gratidão, porque o que Davi está querendo nos ensinar é assim: seja grato. Seja grato lá onde você está. Porque intimidade com Deus nos leva a florescer onde Ele nos colocou, confiando que Ele demarcou a nossa vida com bondade. Sabe o escritório que você trabalha? O consultório, a clínica, a empresa, a fábrica, a loja que você trabalha, foi o Senhor que permitiu que você estivesse lá. E se você tiver intimidade com o Senhor, por mais difícil que possa ser o teu dia a dia, você vai ter gratidão e vai poder falar como Davi, que o Senhor te estabeleceu aonde Ele queria, com um propósito para você, e que você se alegra com isso. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passo. Não sei mesmo. E se quiser me contar, é só me chamar. Café com leite, bolo de fubá. Vai ser uma alegria te ouvir. Depois comer, claro. Mas a gente precisa desenvolver essa gratidão. Você consegue ser grato pelo que você tem hoje? Todo mundo fala que sim. Todo mundo vai falar que sim. Gente, vamos ser sinceros. E o fato da gente querer ser aperfeiçoado em algumas coisas não é um problema. Querer melhorar de carro, melhorar de casa, gente, não tem problema nenhum. Deus não tem problema com essas situações. Mas tem pessoas que nunca vão provar de coisas novas porque ainda não aprenderam a agradecer por aquilo que já tem. Não conseguem ser felizes naquilo que já possuem. Ok. Talvez o emprego que você está não é o emprego do sonho. O que você vai fazer para mudar? Reclamar vai te dar uma promoção? Fala para mim, Bruno. Então vamos estudar. Vamos nos capacitar. Vamos falar com Deus antes de qualquer coisa. Perguntar para Ele se Ele quer que a gente permaneça ou não. Vamos fazer um curso? Que curso? Ah, para ganhar mais dinheiro? Não, para que minha vida tenha propósito. E eu só vou saber o propósito se eu tiver intimidade com o Senhor. Você é grato pela tua casa? Você é grato pela tua família? Então por que que a gente não verbaliza isso para eles de vez em quando? Chegar para tua esposa, para teu marido, para teus filhos, para teus pais e falar: eu sou grato a Deus porque vocês me ajudam a ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Quem é grato faz isso. Você é grato pelo teu emprego? Pelos teus amigos? Lição de casa. Chega hoje, manda mensagem para seus amigos, fala: cara, obrigado. Minha irmã, obrigado, porque você abençoa a minha vida. Você é grato pela tua igreja? Pelo teu PGM? Se você é grato pelo teu PGM, se oferece ao teu líder de pequeno grupo para ser um trabalhador do lado dele. Conta comigo em 2026 que eu vou ser co-líder desse pequeno grupo. E antes de julho nós vamos multiplicar. Amém? Amém. Ih, tá fraco, cara. Aí, pastor Marco, as panelas fechadas. Você está entendendo? Isso é gratidão. E a gratidão, ela desenvolve essa intimidade que nos permite a ir além disso, desse mero sentimento. É uma intimidade que nos leva à estabilidade, gente. Isso é tão importante. O verso 8, ele é a chave do Salmo, porque ele diz assim: tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Davi teve problema, Douglas? Pô! B.O. com filho, B.O. com esposa, B.O. Ele fez um monte de arte, né, gente? Então ele também plantou, ele colheu, né? É a lei da semeadura. Mas se teve um cara que esquentou a cabeça na Bíblia, foi o Davi. Então ele não deu uma de ungidão, de santarrão, quando ele disse isso. Comigo não vai acontecer nada, porque eu vivo na bolha gospel, e nada me atinge. Eu tenho escudo, eu sou assim com Deus. Sou a quarta pessoa da Trindade. Não foi isso que ele fez. Não foi isso. O que ele falou é o seguinte: mesmo que eu passe por situações complicadas, eu sei que o Senhor está comigo e isso me basta. Passar pelas situações complicadas, sabendo que Deus está do teu lado, te traz satisfação. Pensa na pior situação que você passou na tua vida. Cada um tem suas dores, suas mazelas, seus traumas aqui. Já pensou se você não tivesse Jesus? Que buraco sem fundo. Já pensou se naquele dia que deu medo, você não tivesse Jesus contigo? O verso 8, ele vem com uma resposta ali do verso 7, um complemento que diz assim: bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina. Ele está falando que ele também passou por noites escuras. Quem aqui já passou por noites escuras da alma, levanta a mão aqui, por favor. De solidão, de frieza, de medo. Todos nós já passamos. Quem aqui veio da Igreja Católica? Levanta a mão. Por favor, levanta a mão bem alta. Eu também, 13, 14 anos atrás. E tinha um louvor que era mais ou menos assim: uou, e ainda se vier noite, se a cruz pesada for e o mundo pode até fazer você chorar. Olha que maravilha viver com essa certeza. Que mesmo que as circunstâncias ao nosso redor tentem nos colocar para baixo, eu e você podemos perseverar. Eu e você podemos ir adiante, cantando confiantes, que mesmo que a noite traiçoeira venha, a noite escura da alma venha, que o vale da sombra e da morte se apresente na minha vida e na tua, eu tenho um Deus que caminha comigo. Gente, isso aqui é fantástico, isso aqui é extraordinário, porque haverão estações na nossa vida, quer você queira ou não, em que você vai passar por dificuldades. Agora, passar por cada uma delas, declarando o verso 8, e eu quero que a gente faça isso como igreja agora. Tem como projetar o verso 8 novamente? Por favor, pessoal da comunicação, vocês que são sempre excelentes. Verso 8. Vamos ler juntos? tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Glórias a Deus por isso. Você pode adorar o Senhor com palmas por essa situação? Porque quando eu e você temos intimidade com Deus, nós somos abastecidos com a esperança que vence até a morte. A gente pode viver a alegria integral. E o texto diz que essa alegria ela contagia todo o nosso ser. O verso 9 diz assim: por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro. Intimidade com Deus trata do combo. É hambúrguer, batata e bebida. É o coração, o corpo, as suas emoções, o teu espírito, tudo aquilo que você, tudo aquilo que te compõe. E aí a gente vê no verso 10, uma mensagem profética de Davi, falando daquele que venceu a morte pela minha vida e pela tua, para que eu e você não morramos mais. E ele diz: nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, falando de Cristo Jesus, que ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia eu e você, por causa disso, poderemos também ceiar na eternidade com Ele. E aí a cereja do bolo, o destino final que Davi apresenta: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Na presença de Deus não há apenas um pouco de alegria, mas a plenitude. Nesse mundo que eu e você vivemos, as delícias, elas são passageiras, mas na presença gloriosa de Deus, elas serão eternas. E aí eu gosto muito de uma frase de Tim Keller que diz assim: o cristão não é alguém que espera um final feliz, mas alguém que sabe que o final já é feliz, porque Cristo venceu a morte. Meu irmão, minha irmã, você não morre mais. Usufrua dos dias que o Senhor te conceder para buscar intimidade com Ele, para desenvolver satisfação com Ele. Porque quando você for tão íntimo do Senhor a ponto de ouvir a sua voz, independente de quão escura seja a noite que você está atravessando, você vai poder declarar o verso 8, dizendo que o Senhor está contigo. Que mesmo que te falte o material, que mesmo que te falte aquilo que você entende por uma necessidade urgente e absoluta, Deus vai te mostrar que a presença dEle ao teu lado é o suficiente e é o que te basta. E você vai poder provar da paz que excede o entendimento, mesmo que o cenário aponte para desespero. Às vezes nós achamos que as linhas, as cordas que o Senhor coloca ao nosso redor, seus limites, seus nãos, seus mandamentos, suas frustrações, muitas vezes para o nosso coração, elas nos prendem, elas querem nos impedir. Não, na verdade, isso é graça de um Deus que tenta nos proteger no jardim da sua presença. É a graça abundante de um Deus que te ama a tal ponto que talvez te frustre. Eu não sei se você passou por isso, provavelmente se você teve filhos pequenos, você passou pelo corredor dos brinquedos. Gente, isso é pecado, tá? E você falou assim: na volta a gente passa aqui. E às vezes a gente vai passar com isso com Deus, porque a gente criou a ideia de que aquele objetivo, aquele objeto, aquele sonho, aquele projeto era algo que a gente deveria se apegar. Mas Deus, para nos proteger, desviou do corredor e nos levou para aquilo que realmente importa. Segurança, satisfação que você procura, não está no próximo emprego, não está no próximo relacionamento, não está na próxima conquista. E vou te falar um negócio, abra teu ouvido, não está no próximo presidente. Está no Senhor. A satisfação que eu e você precisamos está no Senhor. Porque como disse Max Lucado, fé não é a crença de que Deus fará o que você quer. É a crença de que Deus fará o que é certo e que Ele está ao teu lado enquanto faz. Você pode fechar os teus olhos e abaixar sua cabeça, por favor? Eu não sei o que o Senhor falou para você nessa noite. Mas eu espero do fundo do coração que após esse tempo juntos você saia daqui com a satisfação de conhecer o Deus vivo que venceu a morte por amor a mim e a você.